O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, é o Thunder Radio Show. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. E a mim, como vai você? Tá feliz.
Você tá vendo?
Eu sei que tá feliz porque tá aqui ao mesmo tempo que está operando a nossa mesa e operando os nossos corações. Também está operando a televisão de olho no time de basquetebol preferido.
Os Spurs. É o meu preferido contra o time do qual você é proprietário.
Eu sou proprietário, sócio minoritário, na verdade, do Oklahoma Thunder.
Oklahoma City Thunder.
Exatamente, exatamente. Vai ser um belo embate. O jogo já está 4-2 pra gente.
E as cadeiras estão vazias.
As cadeiras estão vazias, não sei porquê.
Ou é hora de rush em San Antonio, as pessoas não chegaram. Ou a lanchonete está vendendo hoje aquele sanduba especial.
San Antonio.
E americano.
Tem sanduíches maravilhosos em San Antonio, né?
Em San Antonio as pessoas não trocam um jogo de basquete por um bom sanduba.
Não, nem eu nem na verdade. Você, nem né? Eu, na verdade. Sabe que hoje foi uma, semana conturbada pra mim, né?
Foi
bastante. Pintou uma novidade no pedaço. Rickenbacker chegou em casa.
Rickenbacker
era o cão.
O cão.
Não, adotei um cãozinho. Fui lá no Instituto Luiz Amel. E daí. E cheguei lá no instituto e haviam 350 cachorros, e eles latiam muito. E entre os 350 cachorros pintou essa criatura fantástica que olhou pra mim e falou assim: "E aí, velho, você tá legal? Dá uma força." Carreguei pra casa e ele chegou lá sábado. E desde então eu tô vivendo momentos intensos de descobertas. Eu tô descobrindo, né? Ele não tá descobrindo nada. Ele não sabe onde fazer as coisas. Será que você me entende?
Sim, sim.
E assim, daí mudou a ração, então você sabe, né? Sim. Aquela coisa, tá difícil. Mas eu sei que eu vou superar também.
Não, no fim das contas, depois de um dia cheio, uma semana conturbada, não por causa dele, você vai chegar em casa e ele vai te sorrir latindo.
Ele vai me sorrir latindo.
E aí tudo vai compensar.
Ele sempre sorri latindo pra mim. Ele, não, ele grudou em mim, eu acho que realmente ele gostou lá de casa. E então a relação tá ótima. Já tô ansioso para chegar em casa para ver o que ele estragou, onde ele estragou.
Exatamente.
Hoje, os nossos convidados são muito especiais. A gente trouxe aqui o Rodrigo Fernandes. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite.
Você tá legal, meu velho? Você tá bem, velho?
Eu tô bem.
Eu tô
cara,
vendo
tô
que você tá bem.
Aqui, cara.
Eu vi que você cortou o giz.
O gesso do teto do meu apartamento.
Ah, o gesso, né? Eu pensei que tivesse cortado o giz. O giz ainda tá nessa.
O,
né?
o giz ainda tá.
Mas cortou o glúten.
Cortei o glúten.
Cortou os carboidratos.
Eu cortei o estômago, cara.
Cortou o estômago.
80% do meu estômago eu joguei fora.
Você jogou fora mesmo?
Joguei fora.
Joga fora no lixo.
Exatamente.
Joga fora no lixo.
Passou por uma biópsia e depois foi jogado fora.
Entendi. Você perdeu bastante peso, né? A última vez que a gente se encontrou, eu tinha gravado com você.
Sim,
o Não Fale com o Motorista.
Exatamente.
E você tava assim. Você tava saudável, mas
sim.
Você tava assim.
Tava fofo ainda. Eu
tava
ainda
fofo.
Tava um cara fofo.
No sentido físico.
No sentido ruim.
E tá tudo bem com você, meu velho?
Cara, tá excelente. Tá
que
só,
bom que
tá
você veio.
Tá só melhorando.
Tá só melhorando, né?
Só melhorando.
A gente vai falar sobre isso muito hoje.
Legal.
E a gente trouxe também a banda Bombay Groovy. É isso. Groovy.
Isso,
exatamente. Temos aqui conosco o Brad. Lá, o Brad, boa noite.
Olá, boa noite.
Tudo bem? Você fala português?
Eu falo muito
ele
bem.
Ele é, para os ouvintes que não estão vendo a câmera, ele é a cara do Bill Bruford. Impressionante. Bill Bruford, jovem. E aqui temos o Jimmy Papon. Filho do meu amigo Rainer Papon. Sobrinho do meu amigo Thomas Papon. Ou seja, a família Papon, representada aqui hoje, tocando os teclados do Bombay Groove, que está lançando o seu segundo CD.
Você sabe que eu fui te perguntar, que a gente estava com aquela coisa de estúdio, né? Tem um corrido pra lá, pra cá. Eu fui te perguntar assim... A gente vai passar instrumento hoje.
Uhum.
É, geralmente você responde, um violão.
É um violão.
Quando você
pandeirinho.
Falou uma cítara e um teclado, eu pensei, peraí.
Exato. O Rod chegou com sua cítara e Jimmy chegou com seu Hammond, com dois teclados. Uma verdadeira penteadeira. Isso eu acho maravilhoso, são grandes desafios. Não é isso?
Exato.
A gente vai começar o programa.
Opa!
Porque esse fim de semana também eu assisti o filme Biografia do Brian Wilson.
Brian Wilson, é.
Teve uma vida difícil, né, cara? Tinha uns problemas e tal, né? E o filme é muito bom, cara. John Cusack.
Monstro John Cusack.
Estava lá representando o Brian Wilson mais velho, assim. É um filme muito emocionante, se vocês puderem ver, eu recomendo. E a gente vai ouvir uma das músicas, segundo Paul McCartney, a música mais bonita já feita. Vamos lá.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Coisa maravilhosa, que show de harmonia, que composição. Realmente Paul McCartney tem toda a razão.
Mas eu discordaria do Paul McCartney, porque eu acho que a Don't Talk é ainda mais bonita.
É mesmo, é um disco maravilhoso, Pet Sounds, né?
Pet Sounds,
é um disco maravilhoso. Depois ele encanou no Smiles, né? E daí foi uma coisa louca, né? Porque ele ficou anos e anos e anos e anos trabalhando no disco e tal, não sei o que. Enfim. Olá, tudo bem? Estamos fazendo aqui uma foto com o Jacaré Banguela, conhecido também com o Rodrigo Fernandes. O fato é que os Beach Boys, eles realmente, assim, dá pra colocá-los como os Beatles americanos, né? Isso. É, em repercussão e na finesse, né? E a dedicação em estúdio, né? Então, já vou repetir. Leandro, você assistiu o filme?
Não assisti.
Então, assista o filme. Semana que vem eu vou cobrar isso de você.
É o único que me falta do John Cusack.
John Cusack. Isso, exato.
É o único que me falta, assistirei.
Exatamente. Mas aí, voltando então para o nosso convidado, Rodrigo Fernandes, também conhecido como Jacaré Banguela. Jacaré Banguela, que na verdade
É um código, é um código.
É um código. Você começou a colocar vídeos no YouTube. Assim, pela pesquisa aparece 2004, mas a coisa aconteceu em 2006. Como foi isso?
É, porque o YouTube surgiu em 2004 também. Mas ele surgiu em 2004 lá nos Estados Unidos. Então ele não era popular ainda.
Não era popular.
O blog surgiu em 2004 também, o Jacaré Banguela. Em 2006 foi quando aconteceu aquele excelente vídeo da sua colega de trabalho, Daniela Ciccarelli. E aí,
qual vídeo?
O vídeo dela nadando em Cádiz, na Espanha.
Com o marido.
Com o namorado. namorado, Tato Malzone?
Eles estavam transando na água.
Você que tá dizendo.
É hora disso, isso. Eles admitiu,
estavam, né? Se divertindo.
Não, eles estavam transando.
Dá bom.
Já fiz isso, aliás, já fiz isso.
O que é uma diversão.
Eu já fiz isso e é maravilhoso.
Transar na praia?
Sim, transei na praia de Piçarras e Barra Velha.
Caramba, eu não consigo.
Dentro da água.
Eu não consigo transar em casa, as meninas não querem ir comigo. É difícil pra mim, Thunder. Na praia é maneiríssimo.
Eu vou te dar todas as dicas, tem um passo a passo.
Legal.
Porque ao mesmo tempo, água salgada, iodo.
Tem que ser sem gastar dinheiro. Tem que ser sem gastar.
Não, não gastei nada no caso. Era a praia era gratuita.
Pô, caramba, eu tenho que começar a frequentar essas praias de nudismo também.
Não era praia de nudismo.
Porque na praia de nudismo já é meio caminho andado, né?
Mais ou menos, mais ou menos. Você não, na praia de nudismo, a vigilância é muito maior.
Tem um,
né,
código isso? Ali.
Ah, que... não pode. Um código de conduta.
Torna-se imoral.
Exatamente. Numa praia comum, você pode.
Na de nudismo, não pode.
Desde que você não incomode ninguém. E no caso, nós fomos super... Como é que eu posso dizer? Discretos.
Discretos. Ah.
Mas foi maravilhoso e inesquecível. Veio tudo na minha mente... Tô com uma semi-ereção, inclusive.
Maneiro, mas,
lembrei
mas
de
você
detalhes.
Tem contato com um cara ainda ou não?
Não, é uma garota, ah, uma garota, né? É uma garota. O único cara que eu peguei foi você.
Ah,
foi
o único. Porra, isso também eu nunca esqueço, porque voltou tudo agora.
Voltou tudo, falou, né? Voltou tudo assim, aqui. Voltou a comida na boca, né?
O almoço veio aqui na portinha e aconteceu.
Mas aí, bom, voltando então aos vídeos do YouTube, você foi um dos pioneiros, então.
Sim, sim. De produção, sim, porque eu tive a sorte de trabalhar no laboratório de filmagens da faculdade que eu estudava.
Uhum.
Então eu tinha acesso a boas câmeras, bons computadores para fazer boas edições. E eu tava frenético aprendendo e testando tudo que eu tava aprendendo.
Uhum.
Então o Jacaré Banguela foi crescendo, além de conteúdos todos os dias e tal, tinha uma boa produção em vídeo já.
Na verdade, devia chamar muita atenção e se destacar
dos
outros experimentais.
É, porque era uma galera, tipo, hoje em dia é bem mais fácil você comprar uma câmera e se filmar em casa.
Com celular você faz isso.
Exatamente, em 2006 isso era muito caro.
Imagina.
E eu lembro que eu comprei uma câmera de R$200 e que pra mim já era ótimo, ela gravava em fita, mas ela descarregava no computador.
Ah,
você dava o play na fita e o rec no computador, e aí gravava e depois editava. Então,
entendi.
Você tinha que esperar o tempo da fita
para
capturar o arquivo.
Claro, lógico.
Mas assim, eu já estava aprendendo edição, então foi um pulo do gato ser um bom editor num começo da internet.
Qual era a faculdade?
Faculdade de Publicidade e Propaganda em Cuiabá, a UNIC.
Ah, mas você estudou em Cuiabá?
Sim, eu sou de Cuiabá.
Ah, Cuiabá. Não, isso eu já sabia. Sim. Na verdade, Cuiabá.
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 Cuiabá, me formei em publicidade lá e na primeira oportunidade eu fui embora.
Cuiabá, que é um núcleo musical interessantíssimo. Por sinal.
Tem, o Macaco Bong.
Macaco Bong sensacional, né, cara?
Esqueci o nome do
Vanguard.
Vanguard, do Hélio
Flanders. Isso.
Sim, exatamente.
Hélio
Flanders.
Flanders, entendi outra coisa.
Não, é Hélio Flanders, é o primeiro namorado da Malu Magalhães.
Eu soube desse detalhe, ele que...
Eles iam muito pra praia?
Não, era na praia.
Era
ali nos redutos Chapados da Augusta, né?
Eu soube
que foi nos redutos da Augusta.
Saudoso e finado estúdio SP.
E daí ele e Zé Mazzei apresentaram Bob Dylan pra Manu Magalhães. E ela jantou rapidamente todo aquele repertório e se lançou Manu Magalhães cantando músicas do Bob Dylan. Eu lembro de um desses críticos.
Desses sabe-todos, né? Que não sabem
assim,
nada.
Mas qual que é a história dessa menina? Diria assim, cara, ela tem 16 anos e canta Bob Dylan. Assim, tá. E? Não, mas é demais, porque eu vi uma garota como essa cantando Bob Dylan. Eu falei, é verdade, deu. Enfim, Cuiabá, né?
Cuiabá.
E daí, de lá...
Eu e o Otaviano Costa só também.
Ah, o Otaviano, com meu amiguinho de MTV.
Exatamente.
O Otaviano chegou na MTV com apenas 17 anos.
Sim,
e eu lembro que assim, ele era um sujeito, sempre foi um sujeito muito gente fina, assim. E ele se destacava, ele era meio. Como se chamava aquele cara que faz muitas caretas?
Golias.
Bobo. Não, Bobo. Lá, americano ou canadense.
Jerry Lewis.
Não, da nova geração, mais nova.
Jim Carrey.
Ele me lembrava muito, quer dizer, quando eu conheci o Jim Carrey. Eu acho que eu conheci o Jim Carrey depois do Otaviano. Velho, Jim Carrey tá imitando você, eu falava pra ele. Quando ele chegou, ele fazia muito aqueles lances, assim, que o Jim Carrey ficou super caracterizado.
É que
assim.
Ele chegou como radialista, né? Ele era radialista em Cuiabá, e aí ele chegou aqui em São Paulo meio com uma voz super... Uma voz comunicativa.
E ele fazia beatbox, e ele imitava, e ele era engraçado, ele era legal, isso era mais importante.
Sim.
Ele era um puta cara legal, chegou lá na MTV, assim, eu acho que foi em 92, eu acho. E eu lembro quando ele fez 18 anos, né? Assim, às vezes dava umas carona pra ele, assim, porque ele morava num hotel ali na região da Paulista, dava umas carona pra ele, né? E ele disse, pô, vou fazer 18 anos. Falei, puta que legal, vou fazer 18 anos, tá legal. E aí, você vai ganhar algum presente? E assim, ah, eu acho que eu vou e tal. E daí eu lembro que a gente tava no meio da Sumaré, eu falei assim, o que você ganhou de presente? Eu ganhei essa agência aqui, ó. De veículos. Eu falei, caralho, velho, puta isso.
É, o pai do Otaviano foi professor da minha mãe na escola técnica.
Tá
lá professor de engenharia, se não me engano.
Que barato.
É,
velho.
E a família toda de Cuiabá. E o Otaviano e o Costa e eu, os únicos apresentadores famosos. O Otaviano se deu muito melhor do que eu na vida. Não porque tá na Globo, mas porque tá pegando a Flávia Alessandra.
Ele tá pegando?
Não, tá casado com a Flávia Alessandra.
Um pouco mais. Parece, não, que, o,
tá mais
parece que o relacionamento andou.
Ele foi adiante, pegado.
São casados,
né?
Muito são casados. Isso deu bem. A Globo não me interessa. A Flávia Alessandra que é um prêmio.
Não, mas melhor deixar isso. Deixa com ele, né?
Pô, eu não daria. Eu, como cuiabano que sou, não daria conta que o Otaviano dá.
É impressionante. Bom, enfim, a gente precisa ter. Já combinei com o Otaviano aqui, mas daí ele ensinasse do video show. Ele realmente não é um trabalhador, cara. Ele trabalha muito, assim, impressionante. Ele é. Workaholic!
Workaholic!
É isso mesmo, enfim. Bom, daí, assim, eu vim a conhecer o meu amigo Rodrigo aqui quando ele entrou em contato comigo no Twitter, porque ele é um cara muito atuante no Twitter.
Sou,
ele é um grande piador.
Influenciador.
E como eu fico lá piando também, eu falei, esse cara é muito louco. Eu fui ver os vídeos dele, falei, esse cara é muito louco. A gente acabou ficando amigo e tal, e ele me convidou pra fazer um programa que ele faz no YouTube, que é um outro programa, que é o Não Fale com o Motorista.
Exatamente.
E daí eu falei assim, não fale com o motorista. Daí, assim, é uma inspiração em cima do Seinfeld?
Na verdade, o Seinfeld se inspirou em mim, né?
É o mesmo caso do Otaviano, então.
É.
Como o Jim Carrey.
Mas
foi na esteira, o Seinfeld também foi na sua esteira.
Eu faço desde 2010 esse programa.
Portanto, antes do Seinfeld. Comediantes.
Sim, no carro indo tomar café.
Indo tomar café. É antes. E é muito curioso porque, assim, é basicamente aquilo, né, cara?
Exatamente. E depois o Otaviano fez esse mesmo formato no video show, chamava Partiu Projac. Ele buscava pessoas, atores em casa e levava pro Projac.
Olha,
e entrevistando no carro.
Que barato.
Eu acho esse formato maneiríssimo. O Maurício Sticer, uma vez, me perguntou, falou, Banguela, a Angélica tá fazendo, voltou a fazer, o Luciano Huck também tá fazendo, o Otaviano
fazer
tá
o quê?
Essa entrevista no carro. Entrevista no carro. O que você acha? Eu falei assim, bom, o Gugu fez antes de todo mundo, né?
O táxi do Gugu.
Então aí o Luciano...
Mas ele era disfarçado, né? O Gugu disfarçava.
Sim, mas
assim, né? Agora não disfarça mais, né?
Não, agora não tem mais como disfarçar.
Não tem mais como disfarçar.
É verdade. E aí, eu falei, Maurício, o formato não é meu, eu não criei isso. Uma câmera no painel do carro e bater o papo com alguém, isso é velho, isso não. Eu não tô nem aí, sabe? Quero mais o que faço mesmo.
Sim.
Eu faço o meu, eu tenho um público que assiste, eu não gosto muito de ser o pai das coisas, assim, o pai dos formatos, sabe?
Sim.
Eu quero. Quando, se eu tô fazendo um formato e tem mais gente fazendo e vira um sucesso, eu quero bem mais que vire um sucesso.
Claro.
Porque o dinheiro aparece quando você tá fazendo sucesso.
Por falar em dinheiro, é assim, tá indo bem o programa, né?
Sim, tá indo bem.
Qual que é a edição que tá agora?
É. Semana passada entrou o 95, que foi Dia das Mães.
95, cara. É. E assim, você tem uma periodicidade de publicação desses vídeos?
Toda semana você faz um.
É. Tem um dia certo que ele entra no...
Ele entrava toda quarta, mas aí os programas começaram a ficar maior e mais rebuscados, aí ele...
Rebuscados!
Saindo toda sexta agora.
Você colocou mais adornos no programa.
Eu comecei a fazer uma pesquisa mais profunda. Então, isso demanda mais tempo pra editar legalzinho.
Pra editar, colher informações, imagens.
Exatamente.
E tal. Eu lembro quando o programa que a gente fez juntos ficou muito legal, cara.
Sim.
Você conseguiu descobrir umas imagens que eram meio raras, assim.
Pois é, isso é o mais difícil.
Isso
a gente
é muito
vai
legal.
Fundo, assim.
Pode crer.
Teve uma o combinado nosso lá é, eu ou o entrevistado, citamos alguma coisa, vamos pelo menos encontrar uma foto disso.
Isso, exatamente, que daí ilustra, lógico.
Exatamente, aí a gente vai muito longe, cara. Muito longe. Tanto que tem você, quando a gente fala do Otaviano,
sim,
e o Otaviano aparece com a Astrid, é muito no começo da MTV, porque a gente encontrou...
A gente estava na Fazenda, eu acho.
Exatamente, a gente encontrou um vídeo que... Cara, eu fui assistindo coisas antigas da MTV até encontrar um que aparecesse o Otaviano.
Pode crer. É, foi um fim de ano, e a gente tava fazendo um top 100, tava todos os DJs.
Exatamente.
Pode crer, pode crer.
E aí tinha você e o Otaviano, isso, que foi a maior sorte ainda.
Pode crer.
Era um vídeo que aparecia você e o Otaviano no mesmo vídeo.
Sim.
Mas assim, eu e o outro editor, a gente ficou assistindo tudo que tinha de antigo da MTV até encontrar.
Muita pesquisa.
Muita pesquisa. A gente achou uns sensacionais do Zeca Camargo quando ele era só redator ainda da MTV.
Fazia o MTV no ar, é verdade. Que,
não, ele não era. Era uma matéria sobre a redação da MTV e aí tava o Zeca Camargo bem solto.
Tava soltão?
Bem solto, cara.
Tava de tiara? Não?
Tava de tiara. Solto, muito bem. Rapaz.
É, solto e de tiara. Olha só, no caso, foi o YouTube que te levou pra televisão?
Exatamente. E é muito louco porque eu sempre quis fazer televisão.
Uhum.
Sempre quis. Meu maior sonho sempre foi fazer televisão. E eu consegui chegar na televisão. Eu trabalho na televisão. Porém,
isso é muito louco, cara.
Eu cheguei na televisão no momento em que as pessoas querem ver a internet.
Então, você está fazendo o caminho oposto. Porque todo mundo que está na televisão quer ir para o YouTube e não sabe como fazer.
Exatamente.
E não consegue chegar no YouTube. Você fez o caminho contrário.
Eu fiz muita coisa na internet para chegar à televisão.
Que louco. Assim,
eu errei.
Não, acho que não, cara. Tanto que tá indo, tá rolando.
Sim, tá, as duas coisas estão indo muito bem.
Você tem algumas aparições, mas você consegue também ser abrangente, né? Você não se prende a um programa. Eu sei que você
não.
Tem um programa da Eliana, não é isso?
Sim,
que você
sim.
Faz umas reportagens e tal.
Sim.
Mas você tem outros canais que você também chega
sim,
junto.
Eu tenho um programa no Comedy Central.
Sim.
Que é o Comedy Central Bloopers.
Sim.
É um programa que eu apresento e narro. Ah, eu fui por um ano repórter da Fox Sports, um repórter de esporte.
Isso.
Eu tinha um quadro no Agora é Tarde com Rafinha Bastos.
Vejam só.
Eu fui diretor na SNL, na Rede TV.
Isso.
Eu fui. Agora eu tô como roteirista do show do Kibe na TBS. Vou estrear agora em maio um programa com o Rafinha Bastos e o Marcelo Marrom no Multishow, de stand-up, viajando o Brasil fazendo stand-up.
Sim.
Então eu adoro fazer, acho que isso, assim. Coisas
mas
que
como
eu
é que você tá começando a trabalhar em tanto? Eu lembrei agora!
O quê?
Nós nos conhecemos antes do Não Fale Como Motorista. Nós nos conhecemos num quadro que a gente gravou com o Rafinha Bastos numa barbearia.
É, foi isso. É isso?
Não é isso?
Exatamente.
É verdade, velho! Pode crer! É isso mesmo.
Falou,
é isso mesmo.
A gente trocou contato aí.
Isso. Daí eu descobri que o Rafinha não me seguia. Eu cobrei ele no ar.
Sim.
Ele passou a me seguir.
Sim.
E eu fui ver hoje... Ele ainda me segue.
Olha aí,
é verdade. Uma das pessoas mais influentes do Twitter.
Então, era esse quadro que eu tinha no Agora é Tarde. Chamava No Fio da Navalha.
Exatamente. Outro dia passei na frente da barbearia e o cara deu um olá. Ele lembrou dessa. Ainda existe a barbearia.
Sim,
porque agora existe uma disseminação de barbearia.
É,
isso?
Mas é assim.
Isso?
Foi, a gente gravou no Retrô. Na Augusta?
Não. A gente gravou na Pompeia.
Exatamente.
Acho.
A gente gravou dois programas lá, com você e com o Taíde, aí acabou
o Taíde,
programa.
Exatamente. Quando eu terminei de gravar, chegou o Taíde.
É isso.
E aí terminou o programa.
Aí acabou o programa do Rafinha na Band. Não é que acabou esse quadro, acabou todos os quadros.
Mas o meu quadro foi ao ar.
Foi
ao ar. Eu lembro. O Jimmy, vai a barbearias, Jimmy?
Não.
Ainda não, né?
Ainda tô querendo. Barbearia é coisa assim, pra quem cuida da barba longa,
sim,
e não
sim.
Pra quem quer fazer a barba.
Não, não é.
Barba, né?
Rod também não.
Ainda não tem essa abundância de barba. Pra...
Sim, ainda em um Imbeabi. É isso. Leandro e a mim, por exemplo, que tem barba até assim, embaixo dos cílios.
Hirsuta.
Hirsutíssimo. Frequenta barbearias?
Não, não frequento barbearia.
Como é que você faz?
Eu tenho um barbeador. Esses dias, inclusive, meu barbeador quebrou no meio do fazer. Da
barba, você tá brincando? Como é que você fez aí?
Eu tive que descer o elevador com meia barba feita pra comprar uma bateria pro meu barbeador. Puts, e esperar carregar o barbeador. Foi um inferno.
Mas você acha que as pessoas pensaram que era um estilo assim?
Ah, acho que as pessoas viram o meu drama, né?
Elas se entenderam, né? Elas
sentiram a vibração. Né?
Ninguém sim. Fez troça. Acho que ninguém
sim.
Fez troça.
Imagino que não. Imagino que, se bem que eu não teria essa coragem também. Tem essa.
É. Né? Eu sou muito respeitado no meu quarteirão, viu,
Thunderbird? Imagino ninguém que você deve ser super respeitado. É verdade.
Então, as pessoas não.
Bom, aqui também você é muito respeitado.
Obrigado.
E é bom que os nossos convidados entendam o recado também. Olha só, fato é que agora assim, você tem feito um novo trabalho de stand-up que é o totalmente desnecessário, é isso?
Exatamente.
Me fala desse lance. Como é que é subir num palco? Você faz um roteiro antes? Você escreve seu texto? Você memoriza? Você faz um roteiro na sua cabeça? Porque não tem teleprompter, né, cara?
Não tem.
Como é que... Você fica quanto tempo ali? Blá, 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 blá.
No, o meu solo tem 1h04.
Como é que você fica 1h04 fazendo um, tecendo um texto e conduzindo as pessoas por demasiadas piadas, e linkando as piadas? Você não esquece de nada? Como é que foi isso?
Cara, aí vai um pouco de treino também. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai lembrando de não esquecer as piadas. Então, você vai linkando um assunto no outro. Um assunto leva ao outro, que leva ao outro, leva ao outro. E quando você vê, a gente fica... Eu acredito que quando tocar com banda deve ser isso também. Você fica numa catarse tão grande... Que é um universo só teu ali, assim.
Não, eu tenho lá um, o setlist lá no, embaixo do microfone, lógico.
Mas enquanto você tá naquela música que você escreveu, que você fez tudo, você
sabe... Eu lendo a letra, que eu não decoro.
É que você também 50 bandas que você tem, né? Então, pra você é um pouco mais difícil.
Mas você não faz espetáculos variados?
Faço, mas aí quando a gente... o mais comum é o comediante fazer shows de 15 minutos. Uhum. Aqui em São Paulo é o lugar que mais tem. Então tem barzinhos, teatros, cidades aqui por perto...
Sim.
São quatro comediantes fazendo 15 minutos, dá 1 hora de show, 1h10, né? Porque a gente dá uma atravessada e tal.
Sim.
Então você vai criando bons 15 minutos de show.
Ok.
Quando você faz muitos shows e vê que piadas as pessoas riram mais, riram menos, você tira ou refaz, reescreve, mas é tudo meio que escrito. Existe uma base escrita.
Sim.
Quando você chega no palco e tá fazendo, a plateia tá respondendo, você se abre para improvisar.
Tá.
Improvisou, a plateia riu, virou piada.
Daí segue adiante.
Aí segue adiante, então, no próximo show.
Seus experimentos são ao vivo ali, sempre. Com a plateia. Não existe assim, você não contrata uma equipe
pra
ficar te ouvindo e vendo a reação delas.
Não, a gente conta pros amigos primeiro.
Os amigos,
Escreve, porque o stand-up ele é muito solitário mesmo. Eu acho que música deve ser um pouco assim também. Você escreve a letra e a melodia ali no teu quarto, o que você acredita que seja bom, as coisas que você quer falar pras pessoas e como você quer dizer.
Uhum.
E aí você conta pros... Como é piada, você conta pros amigos, ou pros amigos comediantes, ou pra amigos que não são comediantes, ver se eles riem, se eles acham engraçado, se eles acham no mínimo interessante. E se você confia muito nisso, você sobe no palco e faz. Mas... sempre é um grande cagaço fazer uma piada nova, cara.
Porque pode ter uma resposta inusitada.
Porque você pode elaborar todas as frases de uma maneira super coerente na tua cabeça e falar e a plateia não...
Não entendeu o raciocínio da piada.
Ou não é engraçado mesmo.
Ou realmente não é engraçado. Você tem que ter uma saída. Como você faz?
Você vai pra próxima piada. No começo isso dói muito. No começo dói, né? Porque você fala, quando você pausa... Ninguém ri, assim, e fica muito claro pra plateia que ali deveria ter uma risada, e a plateia só não ri porque não foi engraçado.
E você não tem uma piada pra esse momento que a pessoa não riu?
Hoje em dia eu vou atropelando, assim, eu vou falando, se as pessoas riem eu paro.
Entendi.
Elas não riem eu continuo falando como se aquilo era
aquilo
mesmo.
Foi só uma ponte pra verdadeira piada.
Exatamente.
Olha, isso é um bom truque.
Mas
sabe que uma vez a Dani Calabresa...
5 anos errando.
A Dani Calabresa me convidou uma vez pra fazer. Ela, o Marcelo Mansfield. Por que você não vai lá? Vai com a gente! Eu quero que você vá! Você vai! Eu passei uma semana tipo assim... Será que eu vou... Eu não consegui, velho. Eu achei que era muito perigoso.
Sabe quem nunca fez stand-up, cara? A Tata Werneck nunca fez, cara. Ela tem medo.
Imagina.
Ela fala assim, se eu botar uma xuxinha de lado no meu cabelo e um óculos, eu fico 2 horas falando. Mas subir no palco a minha cara, ou eu sou a Tata Werneck, eu não consigo falar mais 2 palavras depois disso.
Né?
Ela se trava. Como atriz, ela faz tudo. Como pessoa, é mais... O Pedro Cardoso me confidenciou isso também.
Não consegue.
O Pedro Cardoso falou, cara, eu acho muito legal esse negócio de stand-up que vocês fazem, eu não consigo. Eu falei, mas caramba, Pedro, eu já fui em 3 monólogos teus, engraçadíssimos.
Mas textos decorados.
Mas ele fala, não, mas o nosso também é um pouco. Ele fala, mas aí é um personagem. Se as pessoas odeiam aquele personagem, eu troco o personagem e as pessoas continuam adorando o Pedro Cardoso.
Entendi.
Mas se as pessoas odeiam o Pedro Cardoso, eu não sei lidar com isso.
Entendi.
O Pedro Cardoso falou isso e eu fiquei assim, caramba, ou eu sou um super-homem de enfrentar a plateia com o meu nome e com a minha cara, ou eu tô fazendo isso muito errado, eu tenho que parar de fazer isso e virar ator, porque é uma segurança muito maior. Tanto que o Rafinha Bastos se ferrou como Rafinha Bastos. Ele é o cara que subiu e falou o nome dele e a piada que ele achava que era boa, engraçada, e são, dependendo do público, né? O gosto e o humor é muito pessoal. E ele se ferrou como o Rafinha Bastos. Não era um personagem que o Rafinha fazia e que deu errado. E o Rafinha era um mau ator. O problema de subir no palco e se expor como você mesmo é esse.
Entendi.
As pessoas, quando o soco vem, ele vem sem filtro, porque sim, você falou sem filtro, né?
Sim. Mas não... rola uma improvisação?
Rola.
Rola uma improvisação.
Rola, rola. Mas você
esse
tem
é um exercício
que...
legal também.
Mas você tem que estar muito seguro com o texto, assim, também. Você tem que saber pra onde ir se a improvisação não rolar.
Como na música, imagino, né, Jimmy e Brad?
Sim, sim.
Porque assim, vocês inclusive fazem música instrumental, então abrem um espaço muito grande para improvisação, não
bastante,
é isso?
Bastante.
O nosso show é completamente improvisação, não tem quase nada realmente pautado.
Existe um tema.
É, o tema
sim,
é...
Sim, as estruturas das músicas estão sempre lá, assim, mas é bem isso que vocês estavam falando. É, o lance do improviso é justamente, não é improvisar, é saber quando... pousar, né? Voltar pra música novamente. Sim, então você tem que, nesse espaço de tempo, você tem que saber construir uma melodia, um lance interessante e saber aqui... onde terminar.
É, isso. Nossa, Jam Sessions. Jam Sessions intermináveis e chatíssimas. Onde as pessoas não param de improvisar e daí começa aquele mal-estar no palco. Você fala assim, velho, você já repetiu cinco vezes.
Eu fui num show de free jazz e eu fiquei meio assim, caramba, cada um tá tocando uma música própria, né?
Mas isso eu acho do caralho. O Ornette Coleman eu acho do caralho.
Não, mas aí de repente, do nada faz assim, tchan! Todo mundo toca junto. Caralho,
muito louco.
Porque ele vai pro...
Você retoma o tema e tal.
E aí eu não entendo disso, mas eu achei tão fantástico quando eu vi. Fantástico. Eu falei, caramba, porque eu achei que cada um cagou. Um pro outro,
não,
um cagou
é
pro outro. Falou, a banda brigou antes de subir no palco e falou, foda-se, eu vou tocar
o exercício,
que eu
quiser. É o exercício da música.
O beat tá sempre ali. A música é uma coisa separada dos músicos. Assim, a música, ela tem começo, meio e fim. Os músicos interpretam ela.
Que demais.
Do ponto A até o ponto B.
Precisa ver uma sinergia entre os músicos também.
Exatamente.
Uma linguagem intuitiva entre eles.
Que... Tipo que nem rolava com o Cream, assim, né? Que eles ficavam se xingando. Olha só, no caso, vocês, o Bombay Groovy, é um trio. Clássico, um trio. É. Assim, eventualmente, vocês chamam um baixista, tal, mas assim, é um trio. Então, vocês vão fazer um show em trio. Existe lá existe já um entendimento de percussão, de harmonias, de solos e tal. No caso, vocês estão aqui hoje, só vocês dois, o percussionista. Então, o que a gente vai ver aqui agora, apesar de vocês terem um tema, terem ensaiado esse tema, vai ser uma certa improvisação.
Completamente.
Qual é o nome da música?
A primeira vai ser qual?
É, qual?
A gente pode começar com Kebab a Pigalle, uma música
Kebab a Pigalle, por que não? Vamos fazer isso?
Vamos.
Então, vamos ouvir o Bombay Groovy. Thank you. Posso aplaudir? Vamos aplaudir. Que realmente é inusitado, né? Você coloca um teclado, daí você coloca uma cítara, e daí vem... As influências da banda. Eu noto assim, algumas notas de madeira. Não, tô brincando. Mas tem alguma coisa, um nome, talvez, da Mahavishnu Orquestra.
Completamente.
Não é isso? Notas de canela.
De curry.
É um aftertaste.
Mas assim. Existe uma...
Mahavishnu
Orquestra, né? Pelo menos assim, a estética, né?
O novo disco, Mahavishnu Orquestra, inspirou muito mesmo.
É.
O Fusion do Mahavishnu, do Jeff Beck.
O Fusion, exatamente.
Quando o Jeff Beck se inspirava no Mahavishnu.
Sim. Porque tem até aquele lance do... Assim, o mundo se rendeu a Ravi Shankar, né? No festival de Monterrey. O cara entra com seus companheiros e começa a fazer um som assim, e daí eles param, daí o pessoal... Ele fala, obrigado, a gente só estava afinando. Então assim, ganhou o mundo, né?
No nosso caso, mais ainda o sobrinho do Ravi Shankar, que é o Ananda Shankar.
Sim.
Ele fazia o Fusion descarado.
A partir do Ravi Shankar, né? As pessoas começaram a falar, olha, isso é uma cita, isso é uma tabla, ah, que legal e tal. Daí o George Harrison, que a gente sempre ouve antes de começar o programa, é outro cara que também se encantou em 68, foi pra lá e...
Brian Jones, exatamente.
Então, assim, o mundo ocidental, assim, eu acho que o instrumento que mais ganhou foi mesmo a cítara, né? Mas como é que você chegou na cítara, Brad?
Não é instrumento comum, né? Eu sempre tive uma em casa, na verdade.
Como assim você sempre teve uma em casa?
Quem é que tem uma cítara em casa, assim, dando bobeira, né?
Como é que é isso, cara?
Isso facilitava um pouco, né?
Mas como? Da onde veio a cítara que estava na sua casa?
A minha mãe, ela fez parte de um grupo de dança indiana e ela ia muito à Índia. E ela trouxe uma vez. Né?
Que barato!
Mas como peça de decoração mesmo, né? Nunca ninguém tocou na sua casa, assim.
Eu sempre fiz aula de música desde pequeno, então ela trouxe porque achou que naturalmente fosse ter um interesse.
Claro! Né? Que legal, velho.
E realmente aconteceu, assim, bem cedo, com 12 anos eu já fazia aula de cítara.
Sei. Alguma semelhança aí com o trabalho de Marciano? Alberto Marciano?
Bom, o nome do disco, na verdade, foi o Marciano que inventou, né?
Uh-huh. Porque
é uma homenagem ao Daniel Costa, né? O nosso baixista que faleceu ano passado.
Sim.
E ele era baiano, e o Marciano era amigo muito próximo dele.
Aham. Uh-huh.
Por um tempo, né? Depois eles brigaram naturalmente.
Marciano, a gente amava o Marciano e brigava com eles.
E o Daniel também, né? Você não sabe a figura.
Aí ele chamava o Daniel de Dandy do Dendê. É uma homenagem ao mesmo tempo ao Daniel e a esse conceito.
Sei.
E também ao Marciano, que foi quem trouxe o citar para o Brasil, e
sim,
também ele tinha essa visão mais aberta de Fusion, como a gente tem.
É, ele fazia o Star Hendrix, né? O Star Beatles.
Porque a gente nem se atreve a fazer a música clássica indiana, porque somos diluidores assumidos, assim.
É. Sim, sim.
Não temos essa linguagem que eles têm, a gente nem busca.
É muito complexa, né, a música indiana.
É uma outra natureza, completamente diferente.
Um quarto de tom.
Quarto
de tom? Como assim, velho? Como assim? O que você tá falando, cara?
Pois é, e fica aquele drone por uma hora.
Isso.
Inventam frases. Né?
Eu acho maravilhoso. Mas
é maravilhoso.
Eu tenho a gravação do Ravi Shankar em Monterrey. Assim,
fantástico.
Eu tenho fita cassete. Né? Fazer o quê? Sou velho. E daí, assim, bom, enfim, eu lembro que eu ouvia isso, ficava dias ouvindo, assim, é uma coisa maravilhosa, assim. Juntar isso com uma música mais ocidental, uma experiência que já acontece desde os anos 60. Mas hoje, século 21, segunda década, vocês, moleques, brasileiros, escolhem esse caminho, é um caminho que, ao mesmo tempo que causa uma estranheza, deve causar também uma curiosidade por parte do público, não é isso?
Absolutamente, e é bem por isso assim que a gente costuma falar que a gente é uma banda de rock.
É uma banda de rock.
Um viés indiano. A gente usa o sitar como instrumento central para as composições.
Uhum.
Mas pensando da nossa maneira, com as nossas influências, nossa musicalidade.
Porque o sitar é um instrumento melódico.
É.
Então, ele não é harmônico, né? Não dá para fazer harmonias aqui.
Uhum.
Então, ele faz o papel do vocalista, teoricamente. Sim. As melodias são feitas no sitar.
Eu posso fazer uma pergunta?
Você deve, né?
É porque a gente estava falando de cítara antes e vocês falam sitar. A gente está falando errado? O nome do instrumento é sitar? É sitar?
Não existe assim, o certo e o errado, né? Mas o marsicano começou com esse termo cítara, né? Mas já existe um instrumento grego chamado cítara, então...
Ah, esse é o sitar, então?
É, em todos os lugares ele é conhecido como sitar, né? No inglês, sitar, então... mas dá pra falar os dois, sem problema.
É, sitar com S, inclusive, não é isso?
É, sitar com S.
E o cítara é com C, né?
Isso, é, eu conhecia como cítara com C.
Mas sempre chamei de cítara, não sei porquê.
Não é um erro também, é só uma liberdade poética.
Sim, mas é importante a gente saber qual é o certo, ou mais usado.
Se você falar cítara, você tem que falar cítara indiana.
Indiana,
é, confundir com cítara grega.
A grega, entendi, o citar.
E tem outros também, não tem só a cítara grega, tem uma classe de instrumentos.
Ah, então esse é especificamente o cítara, é esse instrumento.
É.
Legal.
E morfologicamente, o guitar vem do citar, né? Ele é como se fosse o pai desses instrumentos.
Caramba, que legal. Maneiríssimo.
É, no caso, assim, vocês imaginam que um circuito instrumental deve estar acontecendo. Eu vejo, eu tenho visto, a gente tem assistido, né, Leandro? A gente até recebeu a visita do filho do Rodolfo Stotter, que veio aqui com uma banda instrumental e tal. Eu tenho visto que as pessoas estão se interessando pela música instrumental, como era no final dos anos 70, que você não era nascido.
Não era.
Mas eu vivenciei isso. Uma época fervilhante da música instrumental, assim, da metade dos anos 70 até começo dos 80, assim. Surgiram grupos maravilhosos, como, sei lá, Grupo 1, por exemplo, ou Divina Encrenca, Orquestra Azul, Pé Ante Pé. Eles foram pulando, assim, e tinham os festivais de jazz, São Paulo Monterrey e tal. E daí, nos anos 90, parece que a coisa deu uma arrefecida, assim, e agora parece que isso está acontecendo de novo, cara. Tem um circuito? Como é que é esse circuito?
Tem surgido cada vez mais, sim. Dá para perceber que os artistas mais jovens estão já surgindo com bandas instrumentais, assim, não nem passar pelo cantado, pelas canções e afins. Uhum. É, tem surgido, parece que é uma linguagem nova, adaptada de uma antiga que vem surgindo, sim.
Porque na música instrumental, ela exige que você viaje na música, né? Não tem aquela de cantar junto. O refrão. É. Vamos fazer um refrão. Não, canta junto com a gente. Agora vocês! Não tem agora vocês!
Não tem.
Agora é nós.
Não tem
gente. É com a gente.
Agora é nós.
Vocês viajem, né? No máximo você pode bater uma palminha, mas é raro. É raro.
É, bater palma a gente incentiva bastante, assim, né? Porque a gente gosta mesmo de fazer música que o público se divirta.
Sim,
enquanto
sim.
A gente não quer ficar em cima do palco. Groovy. Porque muito da música instrumental tem aquele lance de ser música para músicos, né? Uhum. Aquele negócio, o cara entra, ele toca 600 notas por segundo.
Só.
E
fica
um solo
aquele velhinho
guitarra,
com a cartola, pegando as notas que caem no chão, né? Gastar, né?
E o público fica, tipo, pagando de intelectual, sabe?
Isso.
Mas no nosso caso, a gente não quer passar por isso. A gente quer fazer as pessoas dançarem, curtirem a noite, fazer mesmo...
É porque vocês têm o groove da parada, né? Que é maneiríssimo. Eu achei maneiríssimo o groove. Eu achei o nome do grupo, inclusive... Muito uma criação do Silvio Santos, assim.
Mais direto possível.
O Silvio Santos, todos os programas do Silvio Santos, o nome é direto, assim. O roda-roda é uma roda que roda,
entendi,
sabe?
Não tem. Fala,
o Telecena é o Silvio Telecena. Santos. Então, eu acho o nome do grupo.
Você gosta do Telecena? Você gostou da banda?
O nome tem que ser Simples e Direto.
Simples e Direto.
Eu não tenho minhas palavras.
Não, né?
É papum.
Você gostou do Bombay Groove?
É boa música.
É, a música é boa, não é? Boa
ele
música.
Sabe, eu não vou falar que sabe a letra, porque não tem letra.
Não tem letra. É só você pode assoviar junto, Silvio. Você gosta de assoviar.
Eu não sei assoviar.
Não sabe?
Eu não sei assoviar.
A sua filha sabe, né?
A minha filha, número 2. A 3 não sabe.
É verdade. Agora, no caso, voltando aqui, vocês têm dois discos lançados, é isso, Silvio?
Sim.
Já deram os discos para o Silvio?
Tem uns aqui do lado.
Tem um pro disco pro Silvio, né? Então ele vai ficar feliz, vai colocar vocês no...
Conhecemos aplausos.
Olha, se tiver para vender, eu quero comprar.
Aí, olha aí, pronto, tá vendo.
Então é devolve aí.
Devolve o disco. Vocês estão no segundo disco.
Segundo disco.
É, onde vocês ensaiam? Isso é uma pergunta.
Onde a gente não ensaia. A gente ensaia onde você ensaia também, que é na minha casa.
Estou ensaiando na casa do papai.
Exato, na Rainer Caverna.
Na Rainer Caverna, o homem da guitarra verde.
Exatamente.
A guitarra está lá.
Rua Paris,
ainda
355.
É verde. É isso.
Ainda está lá.
Você pode dar o serviço do estúdio, por favor?
Como é que é?
Dá o serviço do estúdio.
Dá o serviço do estúdio.
O endereço, telefone.
É, Rua Paris 355, telefone na verdade, o telefone antigo que eu ia falar, mas 972-721565.
Fala com quem?
Fala com Heimer.
Muito bom. Cara, que estúdio é uma coisa muito pessoal também, né?
Assim, ah, com certeza.
É. Eu já ensaiei no Rainer com várias bandas, várias, inúmeras bandas. Mas é uma coisa que assim, eu gosto também de ficar mudando os estúdios.
Ah, lógico, é.
Que eu acho super são legal.
Novos ares, é.
Eu passei uma época ensaiando lá no Studio Pub e tal, e você começa a tratar como se fosse um quarto da sua casa, assim, onde você leva os amigos para fazer um som. E nessa última semana eu conheci um outro estúdio muito louco, chama Green Man Studio.
Não conheço.
Que fica ali na Vila Mariana, cara. Mas é um estúdio muito louco, porque além de ser gigante, enorme o estúdio, assim, tem luz no estúdio. Você pode afinar a luz pro show. E daí, assim, em cima tem um pub, mas só pra banda.
Que demais, cara.
Então você vai lá e tipo, ah, vamos fazer um intervalo, vamos fumar um cigarro.
Quer dizer, tipo, música, foda-se.
Não, a música rola, mas não. Mas daí se você marca 4 horas de estúdio, você sobe, daí você fuma uns cigarros,
sim, sim.
De artista ou não, e daí você bebe o que você quiser, e daí você desce, e daí. Cara, foi uma surpresa incrível, assim. E daí você. Esse mesmo estúdio você pode fazer um vídeo, você pode fazer umas fotos pra banda. Então, as pessoas estão tomando mais cuidado, porque olha, eu já ensaiei em pulgueiros terríveis.
Opa.
E assim, as pessoas agora estão tomando esse cuidado. Perceberam que assim, quanto melhor você cuidar do músico, mais ele vai se sentir bem no lugar e vai voltar. Isso é muito louco, viu, meu amigo? Só quero dizer isso pra você, tá? Você que tá pensando, sim, em montar a sua banda.
É, eu tô pensando. Eu tô pensando em aprender a tocar esse instrumento que tá na minha frente.
Teclado, né?
É uma sensação de impotência maldita.
Mas, na verdade, os teclados... Ó, teclado é o seguinte. O guitarrista, ele tem que aprender a lidar com a mão esquerda, com a mão direita. E assim, ele vai precisar das duas para fazer uma nota. O teclado não. Ele empurra uma tecla e faz uma nota. É isso, né?
É fácil.
É simples.
Dá pra trocar a lâmpada com a mão esquerda.
Dá pra trocar a lâmpada com a mão esquerda e tocar o instrumento.
Eu toco teclado e piano... Como o maestro João Martins...
Zezinho?
Não, o maestro João Martins toca.
Sim, assim, como assim?
É, logo depois do acidente. Que é uma nota por vez, a cada 3 segundos.
Que nem o teclado no computador, por exemplo. Eu uso um dedo.
Mas é como ele. É. Como o maestro.
Você toca teclado tão bem quanto o belo é belo.
Mais ou menos isso.
Inclusive, professores de teclado e piano que gostem do Thunderbird e queiram dar um desconto pra mim.
Ah, mas vai pintar um monte agora. Agora vai pintar um monte. O time é o professor.
Eu vou deixar o meu cartão na saída.
O time é professor, né?
Mas é que o Jimmy não gosta do Thunderbird.
Não, imagina! Eu conheço o Jimmy, ele era uma criancinha. Não, assim, era uma criancinha. Eu vi o Jimmy nascendo, na verdade. O primeiro show dos Devotos, sabe quem estava no primeiro show dos Devotos no Ácido Plástico, em 86? Seu tio Thomas Papon. Estava ele e a Sandra, porque na época
eles
rolavam. Né, assim,
uma fé.
A gente podia ouvir mais uma música, pode ser?
É lógico.
Então,
pode.
Qual será? Qual é a música?
Qual é a música?
A próxima é Moksha Blues também do segundo disco.
Ok. Thank you. de olhada, assim, é, eu vou no interior, não combinado. Aí, é. Não combinado. É, tipo, agora a gente acaba. Tem que haver esse entendimento. Tem que haver um entendimento, é o que eu sempre digo. Por falar nisso, Rodrigo, como é que você está lidando com essa escalada política? Você está lidando isso com tudo com humor? Com bom humor?
Com bom humor, mas eu confesso que teve um período que eu me perdi, assim, eu virei um partidário.
Você virou um partidário?
E aí eu só parei de ser o dia que eu saí com uma garota e ela falou que eu tava chato. Nesse sentido, assim, eu tava chato, um cara que tava cagando regra de política.
Sei.
E aí, eu nesse exato segundo eu parei sei, e repensei tudo. Eu falei, caramba, não, eu tô errado porque a parte que depende de mim já foi, que é a votação. A gente só tem, é muito maluco, porque todos eles são os nossos funcionários. Eles são
eu não contratei aqueles caras.
Pois é, mas
eu demitiria um monte.
Pois é, mas é o nosso dinheiro que paga os caras, então eles são nossos funcionários. A gente tem um certo medo deles. E a gente acaba,
eles podem fazer.
E a gente acaba brigando com os nossos amigos por isso, coisas é que a gente louco, não tem poder de mudar.
Mas numa suposição, se você fosse Deus, o que você faria? Deus.
Eu cagaria muito pro Brasil, ia pra Ilhas Maldivas e ficava lá um tempo.
Se você fosse o Michel Temer, o que você faria nesse momento?
Ah, eu mesmo me suicidaria mais logo.
Tá, vamos baixar um pouco mais. Se você fosse o Bolsonaro, o que você faria?
Bolsonaro,
baixou muito.
Baixou muito. Cara,
se você fosse o Bolsonaro, você faria agora, nesse
cara,
momento?
Cara, fosse o Bolsonaro, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia adorar ser torturado só pra mudar de opinião.
Se você fosse uma barata, o que você faria?
Eu seria o Bolsonaro, né?
Você, tá não, bom, não é então a mesma fechamos pessoa, a questão.
Não é a mesma pessoa?
É, mais ou menos isso. Bom, enfim, fechamos o programa também, sim, Leandro, a mim. Sim. Como é que tá o jogo lá dos Spurs e dos...
Tá
dos
43 ou 45. É mole?
Quem tá ganhando?
Você tá perdendo, tá?
Eu tô perdendo. Mas dois pontos só, uma cestinha.
Dois pontos,
uma de três já que a gente já passa.
Não é nada.
Seu time tá bem, Leandro? Seu time tá legal? Tá tudo bem? Tá pronto pro campeonato brasileiro? Tá pronto? Não tá pronto, né? Rodrigo, torce pra que time, Rodrigo?
Eu torço pro Misto de Cuiabá.
Ah, ok. Como é que tá o Misto no Campeonato Brasileiro?
Tá bombando na Série D, né?
Tá na Série D?
É, eu acho.
Eu lembro, Misto com X, não é isso?
É Misto com X.
Misto com X.
E Operário, que é de mais
grande. É, Operário, é verdade.
Que tem um uniforme
azul e branco. É malucão.
Malucão. Jimmy, torce pra que time, Jimmy?
Nenhum, não. Nenhum. Futebol não é praia.
Right?
Wolverhampton.
Southampton?
Wolverhampton. É o time do Robert Plant, ele é sócio.
Hampton. Então... Sabe que eu comecei a torcer pelo Liverpool e a culpa é daquele disco Middle, do Pink Floyd.
Belo
porque
disco.
Em Fearless...
Tem o estádio.
Tá cantando, sim,
eles colocam a música, o tema que o David canta nos estúdios. E eu nunca entendi, na época eu não entendi porque esses caras estão cantando, que esse negócio que eles estão cantando. E aí eu vim saber isso muito depois, cara. Na verdade é uma gravação, né? É. E nem sei se eles passam pro livro, mas eu passei a torcer pro livro.
E o Wolverhampton é um caso raro, porque os times da Inglaterra costumam ter as cores da bandeira britânica, quase todos, né? Ou é vermelho ou é azul. E o Wolverhampton tem uma
amarelo
cor.
E azul, né?
É um tipo de amarelo, é um tom que.
Meio sueco, assim, meio sueco.
Só ele que.
Entendi. Ah, muito bem. Muito bem, então é isso, amigos. É isso. É, na verdade, semana que vem. A gente está tentando fechar aqui para trazer um amigão nosso.
É mesmo?
O professor Paulo. Professor Paulo Calçade. Professor Paulo Calçade. Ele disse que tudo dependia do jogo de hoje.
Uhum.
Se tem o jogo da volta. Se tiver o jogo da volta, ele não vem.
Você vai me fazer torcer pro Cruzeiro?
É, a gente teria que torcer para que o Cruzeiro ganhasse de mais dois gols pro Calçade ver. Se o Calçade vier, a gente vai trazer uma. Daí é um segredo, daí a gente conta.
É.
Te conto depois. Semana que vem a gente está de volta?
Isso? A gente está de volta nesse velho, querido banco. Você.
O Bombay. O Bombay Groovy tem algum show para anunciar aqui para os nossos ouvintes? Como é que faz?
Próximo show
é
dia 2 de junho no Z Carniceria.
Ai, demais, cara. Muito legal ali, é bem legal.
Na Augusta, né?
Não. Onde era o Aeroanta?
Isso. Aí eu já não conheço.
É Anta, ali
eu conheço Antas Capivara só em Cuiabá.
Não, o Aeroanta é uma casa antiga de São Paulo, que agora tornou-se carniceria ali no Lago da Batata.
Isso.
Você toca que dia?
Dia 2 de junho, quinta-feira.
Dia 2 de junho, dia 14, toca os Tarântulas Autoral. Vocês podiam ir lá ver a gente, a gente vai ver vocês.
Inclusive, o Felipe Maia, Tarântulas, ele foi o primeiro baterista da Movie.
Você tá brincando? Felipe Goldenmaier. É ele mesmo, é ele mesmo. Rodrigo, shows, como é que é isso?
Sim, eu estou todas as sextas, sábados e domingos no Shopping Eldorado, Teatro das Artes, com a peça Notícias Populares, edição extra, com a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo.
Ok, e o stand-up?
O stand-up, esporadicamente, eu vou fazer por aí em Guarulhos, acho que amanhã. Mas o show é fixo até o final de julho. Inclusive todos os senhores estão convidados, por favor, a assistirem.
Para os ouvintes que não te conhecem das redes sociais, como é que te acham?
Me encontra em Jacaré Banguela em todas as redes, ou como Jacaré Banguela ou J Banguela. Mas se procurar como Jacaré Banguela, encontra o J Banguela. E meu solo de stand-up totalmente desnecessário tá de graça no YouTube, porque o YouTube, tudo que tá lá é de graça. Então é meio que um pleonasmo eu falar isso, mas é de graça no YouTube. Uma hora e quatro minutos de
uma
show.
Uma hora não vai ser, então é melhor você deixar avisando. Né?
Então eu queria agradecer a todos e dar um parabéns para o Chico Patti, né, que faz aniversário hoje. Do Chico Patti. Né?
Chico Patti.
Então, semana que vem a gente está de volta.
Sim, senhor.
Obrigado a todos e até a próxima.
Demais.